Olá, sou Daniel Maia, sou executivo de parceiros de serviço.
Oi, eu sou Jaciguara Chibal, sou responsável por projetos especiais da Microsoft.
Estamos agora com o nosso vídeo sobre
Consumo.
consumo. Bom, o que teve de novo na Microsoft com esse cenário de consumo, né? Nosso ciclo de vendas basicamente era trabalhar com leads, oportunidades e conseguir os contratos. Nesse novo cenário de consumo, né, não basta só deployar, o cliente tem que adotar e utilizar. Quando nossos parceiros têm percebido, é necessário repensar um pouco sua organização de serviços de vendas. Né? Hoje no CRM, que muitos utilizam, acaba acompanhando. Aparece um lead, eu tenho uma oportunidade, consigo identificar, desenvolvo e trago o contrato. E muitas vezes, quando o parceiro tem um time de serviço, isso aqui é muito reseller, esse mundo aqui, parceiros de serviços também faziam a parte de vendas de deployment, né? Ajudar o cliente na adoção da tecnologia. Agora não basta mais ele adotar a tecnologia, mas assim, consumir. Então, por isso que é importante, nós falamos anteriormente, e você fazer a venda correta. Senão você tem um problema depois sistêmico. Se você não fez a venda correta, como o cliente vai adotar o produto, né? O que nós vimos nesse novo cenário aqui em Microsoft é que, com os parceiros hoje já gerenciados, que nós trabalhamos há alguns anos, que o sucesso deles está em repensar um pouco a abordagem com o cliente. Porque muitas vezes você fazer uma venda de um serviço que só brincava com Last Migration, quando apareceu a nuvem, eu migro uma vez o meu cliente, depois eu nunca mais eu volto lá e não tenho mais oportunidade. Nós vemos justamente o diferente, que quando o cliente faz parte da vida do cliente, é um Trusted Advisor, ele tem muito mais oportunidade, né?
Ou seja, para o parceiro é um novo momento, um momento novo que vocês vão ter que se transformar para poder entender que só vender é ótimo, mas no mundo de nuvem ele não é suficiente, porque ele não vai garantir que
Perfeito.
você vai continuar com o cliente. Porque, Daniel, o cliente pode cancelar a qualquer momento.
Exatamente. O
Todo
nosso
mês é uma
todo
venda
mês é uma
nova,
venda
né?
nova, exatamente. Se você não está presente, ele também acaba mudando de parceiro muito rápido. Se você não ajuda o cliente de maneira correta, você fez uma venda, instalou, ou fez um piloto e não voltou, ele tem um problema que ele não está feliz, não está usando de maneira correta, pode cancelar no próximo mês o serviço, ou muitas vezes o que mais acontece é ele troca de parceiro, porque não fez não ajudou corretamente a endereçar suas necessidades de negócio e fazendo o uso correto da tecnologia.
Eu acho que tem uma boa notícia. Os clientes estão esperando vocês voltarem. Então, é uma questão de vocês agora se reorganizarem para essa nova estrutura,
Perfeito.
disciplina necessária. A gente falou num outro vídeo sobre o ciclo de gerenciamento de vida de um cliente. Então, é importante entender qual é o trabalho que vocês precisam fazer, como a estrutura de vocês acompanham, para que vocês possam fazer agora essa segunda parte aqui do círculo, que é acompanhar o consumo, identificar com o cliente aonde ele precisa de ajuda, onde tem novos projetos, garantir que ele está usando e, a partir do momento que ele está usando, as oportunidades que vocês têm de fazer venda de novos produtos, de novas soluções, de novos projetos. Ou
Perfeito.
seja, mais oportunidades para
Com
vocês.
certeza. Bem, estando dentro da casa do cliente, é muito mais fácil você identificar novas oportunidades e como fazer o melhor uso do que ele já adquiriu de produtos no seu dia a dia.
Exato. A parte do MSP, que é o Microsoft Consumption Process, como é que funciona? O que que mudou? Vamos entrar um pouco mais no
O que
detalhe.
muda basicamente é, além do processo de deploy que quase todo mundo já conhece, já trabalha, já ganha dinheiro com isso. O que muda justamente é você gerenciar o consumo do cliente, gerenciar o uso, onde cada empresa hoje tem que entender, baseado no perfil do seu cliente ou no serviço que ele comercializa, como ele agrega valor. Tá? Então é mudando a forma e os serviços que ele vende de uma forma contínua. Né? Então você gerenciar o uso e acompanhar o progresso do cliente. Muitas vezes, você reportando o progresso de maneira contínua, você consegue ter uma abertura sempre com os executivos. Olha só, você está usando pouco esse serviço, você está usando muito, você pode mudar o cenário. Ou seja, isso é uma coisa importante nesse ciclo e engajamento executivo.
E essa parte do engajamento executivo é muito importante, porque normalmente a gente ia vender para o time de TI.
Exato.
Uma vez que a gente começa a trazer informações de consumo, de comportamento do usuário, a gente começa a ter um espaço para ir falar com os decisores de negócio, falar com o time de RH, de
Perfeito.
marketing, com isso, começar a usar a ferramenta em outras áreas,
E
né,
você
Daniel?
tendo engajamento com o executivo, você consegue fazer o quê? O upsell e vender novos serviços. Porque, você já conseguiu, gerenciar o consumo, já conhece o ambiente do cliente, consegue ter um engajamento executivo, sempre de reportar como que está o uso do consumo, dos produtos, inclusive fazer sugestões de alterações no ambiente. Uhum. Né? E lá dentro você consegue fazer o quê? O upsell e agregar outros serviços. Alguns parceiros hoje também têm comercializado o modelo de serviço gerenciado, que você cria uma receita recorrente, onde você instala, né, ou usa, configura o ambiente dentro de uma conta de parceiro e cobra para o cliente pelo uso, ou você faz a gestão do ambiente online para o cliente. Então, tem diversas formas disso. E até mesmo o suporte, que esse cenário de nuvem, os clientes ficam com muito medo. E aí, se der algum problema, quem vai me ajudar? Claro. Então, tem já diversos modelos de ofertas por hora, ou você faz o gerenciamento remoto para o cliente para poder suportar. Uhum.
Ou seja, muito mais oportunidade de vendas para o canal, certo?
No começo, quando nós começamos a vender nuvem, os parceiros falavam, minha última migração, eu tiro do e-mail, né, do serviço que ele tem, e coloco na nuvem e depois nunca mais ouvi o cliente. Nós vimos com diversos parceiros justamente o contrário. Ele estando na nuvem, o cliente já está confiante, tem uma necessidade maior de ser parceiro de serviço, justamente para poder guiá-los nesse processo de transformação das suas organizações.
Eu acho que tem um ponto importante que é a maturidade do cliente. Com Sim. certeza vocês já encontraram clientes que tinham uma maturidade super alta e outros com a maturidade baixa. Esse modelo ajuda vocês a desenvolver a maturidade do cliente. A partir do momento que você vai aos poucos trazendo informação e explicando como eles podem usar melhor.
E você pode também repensar hoje como é a sua área comercial de vendas, não sendo alguma coisa tradicional, né? Então você tem que ser um pouco muito mais ágil, porque no cenário de nuvem, o ciclo de vendas era on-premise, né? Instalado dentro do ambiente do cliente, era muito maior, demorava meses. Agora na nuvem, se você não tem agilidade, outro parceiro acaba levando, porque é muito rápido o processo de você ativar e fazer a venda.
Fala um pouquinho dos cenários para a gente.
Tá. Hoje, quando olha os produtos, onde são cenários de consumo que nós temos? Basicamente, Azure, Office 365, CRM Online e o EMS, que é Enterprise Mobility Suite, uma ferramenta de gestão de dispositivos. Né? Todos esses cenários, o cliente faz o quê? A compra um serviço e todo mês ele faz a recompra. Se você não vende correto, esse cliente, muda de fabricante ou de solução ou muda de parceiro. O que acontece muitas vezes, ele acaba mudando de parceiro. Porque depois que o cliente está lá dentro da plataforma, raramente ele muda. Né? Uhum. Ele faz o uso que nós chamamos de lock na plataforma. E o parceiro que não fez a venda correta ou não está presente, muito rapidamente nós vemos que acaba trocando de parceiro.
Exatamente. Então, e aí, vamos falar um pouquinho do projeto que eu comentei, que é o First Class? Né? Então, o CLASS, só para vocês entenderem, né, é um acrônimo que significa gerenciamento do cliente para ativação e a melhoria de vendas do sistema de vendas. Então, é aquela venda contínua que o Daniel falou antes e isso acontece através da ativação. E qual foi o modelo? Como é que a gente cria um processo programático e sistemático para engajar os nossos clientes através dos nossos parceiros? E esse projeto, ele tinha três pilares. Um é como a gente usa o dado, então ele era totalmente focado no dado para entender o comportamento do cliente e quais eram os cenários de ação. A gente usou vários processos de identificação de barreiras e o que tinha que ser a próxima ação para poder aumentar o consumo. E aí a gente usou uma ferramenta específica só para o projeto, que a gente agora vai estar melhorando na ferramenta de vendas da Microsoft. E a gente trabalhou a parte de treinamento customizado de acordo com as barreiras que a gente identificou nos clientes. E a gente tinha um processo de governança onde a gente tinha reuniões semanais, tinha reuniões de checkpoint para trocar práticas entre os parceiros que participaram do projeto.
Mas, Jace, isso parece meio complicado. Eu, como parceiro, consigo adotar e mudar no meu dia a dia como?
Então, vamos falar um pouquinho do processo que a gente montou. Então, você tem acesso à informação do seu cliente. Então, vamos pegar um caso onde você é um administrador delegado.
Perfeito.
Você consegue lá no portal, você consegue ver o que, que o cliente está usando, inclusive usar alguns gráficos que a gente tem. De acordo com o volume de cada um dos workloads, vamos pegar o Office 365,
Perfeito. Tá?
Então, a gente olha que no Exchange, o cliente já está em 70% de consumo. Então, legal. Mas no SharePoint, ele está em 10. Então, qual é a aproximação? Vamos tentar aumentar o SharePoint. Por que, que ele está em 10? Então, a primeira coisa é contactar o cliente, Perfeito. Seu contato em TI, e entender por que eles não estão usando o SharePoint. Eventualmente, você vai ouvir que é muito difícil. Os usuários não entenderam como faz, não entenderam o valor. E aí, você vai fazer um webinar para esses usuários, ou você vai lá e fazer um treinamento pessoal. você eventualmente vai criar uma biblioteca, um projeto base que pode ser da própria área de
Perfeito.
TI, ensinando como que TI dá dicas de uso, e a partir daí tem que ir engajando as outras áreas de negócio, porque quem vai gerar demanda para o SharePoint é a área de marketing, é a área de RH, e você vai criando novos projetos de implementação. E foi isso que a gente foi testando no nosso projeto. A gente, a partir do dado, definia cenários, tinha ações que tinham que ser feitas, que a gente usou a nossa ferramenta. Então, muitos de vocês, se vocês usam CRM online, vocês podem customizar para criar atividades entre o time de pré-vendas e o time de pós-vendas. Então, vocês podem
Perfeito.
fazer isso. A gente mapeava o resultado, tinha que ser imputado na ferramenta, e a gente fazia a reunião semanal, muito com o objetivo de aprender o que deu certo, o que não deu certo, o que está dando certo que a gente repete, o que deu errado porque a gente não tinha treinamento, vamos buscar treinamento, ver que recurso que a gente precisa. E aí, quando a gente olha os principais aprendizados, e aí como o time da Microsoft pode suportar você, primeiro, a gente vê que ter a cultura de foco no ciclo de vida do cliente ajuda a ter um maior número de consumo. A gente teve parceiros que participaram do projeto que chegaram a crescer mais de 50 pontos percentuais de consumo no período do projeto. Foram 5 meses que a gente testou. A gente viu também que aqueles que estavam engajados no projeto, comparado com outros parceiros que a gente chamou de grupo de controle, conseguiam um aumento muito maior no consumo, ou seja, a metodologia aplicada com o engajamento dos parceiros deu resultado. E por último, ter o OSA Form, o formulário que o cliente assina dizendo que você é o partner advisor dele, dá acesso a informações que não necessariamente você tem se você não tem acesso ao console do cliente.
Perfeito.
E isso faz com que vocês possam planejar a ação e ser mais assertivos ao abordar o cliente de vocês.
E material sobre essa parte de incentivos, o OSA, o MOSPA, o time depois de canal vai colocar um material específico de como você
Sim.
ativar e ser reconhecido da forma adequada pelo cliente.
Uma outra coisa importante nesse processo, não só para vocês, mas para o cliente, é vocês terem as métricas que vocês querem medir. Né? O Daniel falou do plano de consumo, de como que a gente tem que acompanhar. Tem que entender com o cliente o que ele quer medir, o que é sucesso
Perfeito.
para ele. É a quantidade de usuários logados, é a redução de custo, e medir. E mensalmente ou bimensalmente, dependendo da rotina que vocês têm com o cliente, reportando o quanto está melhorando ou não.
Por que ele comprou aquela solução, né? Qual foi a necessidade de
Exatamente.
negócio real que você está endereçando e atendendo,
E
né?
como está sendo o consumo e o uso dos usuários? Porque no
Perfeito.
fim, a área de TI quer que os usuários usem também.
Claro.
Então, foi o que a gente fez também no nosso projeto. Tem um exemplo aqui de algumas métricas que a gente mediu, que era percentual dos casos que estavam na ferramenta fechados no prazo, né? Cada parceiro tinha um período para fechar. Era o quanto a gente estava aumentando de consumo, a satisfação dos nossos parceiros durante o processo.
Isso é algo importante que você falou, não falou oportunidade, mais casos. Então, no CRM, nós não usamos o conceito de oportunidade 0 a 10. Basicamente, cada cliente tinha um caso, uma
Sim.
atividade, um conjunto de passos que seriam executados para poder suportar o cliente naquele momento. Se você não tem um CRM dentro de casa hoje, né, é uma oportunidade de adotar. Ou segundo, você consegue fazer no Excel. O que
Sim.
importa é você ter a disciplina, o controle, né, e ter essa gestão em cima do cliente.
É, e uma coisa que
Né?
a gente aprendeu dos parceiros que foram bem-sucedidos é a conexão entre o time de pós-venda, que olha os dados e tem os insights de áreas que vocês têm oportunidade, com o time de pré-vendas, que é quem fala com o cliente.
Perfeito.
Então, como é que conecta isso? É, por último, aqui tem um exemplo de alguns cenários que a gente mapeou. Basicamente, é por percentual de consumo. Esse exemplo é do Office 365. E hoje a gente vê que dependendo do percentual de consumo, você tem um foco. Então, se você está entre no 0%, não tem ninguém usando foco, é no deployment. Se você já está entre 1 e 10, é ativar. Como é que você pega o principal workload, garante que os usuários têm treinamento, o time de TI migrou as caixas, tem tudo certinho.
Aproveitando que você falou de ativação, já uma coisa que conta um pouquinho dos parceiros com maior sucesso, qual é o tempo de ativação do contrato? Isso é uma coisa que a gente também percebeu que nuvem
Sim.
muda bastante.
Muda muito. A gente percebeu que a velocidade, o melhor caso, a gente em 3 semanas já tinha criado tenant, os usuários, ativado as caixas e já tinha começado a estar no consumo em cerca de 20%.
Ou seja, comprou a licença, fez a
Já
compra da
tem
licença do
começado.
serviço, Menos de 3 semanas ativar.
Muitos deles já começaram a fazer atividades aonde, dentro do prazo de uma semana, eles já começam a fazer ações, porque tem que garantir que tem a atenção do time de TI e que todos os passos de ativação foram dados. Se você só dá a metade dos passos, não adianta.
Perfeito.
E para vocês é muito mais difícil depois ir lá e convencer o time de TI a voltar e fazer tudo de novo. E aqui a gente tem, aqui são exemplos, a gente tem atividades desde ligar para o cliente, entender qual é a barreira, engajar com o IT, dar treinamento e o timeline que isso tem que acontecer. Então, o que a gente fala é que a ativação, ela tem que acontecer pelo menos na primeira semana de vendas. Idealmente, você já mapeou isso na hora de fechar o contrato, como eu falei antes, fazendo o plano de consumo. Esse é o mundo ideal. Se não, é correr atrás do prejuízo, ir lá e garantir que na primeira semana você implementa.
Uma coisa importante que você falou, quando fazer deployment ou ativar, você tem que vender esse serviço junto para o cliente na hora que está comprando as essências. Porque senão o cliente acha que vai ter o serviço de graça. Então, é muito importante você também conhecer o ambiente, definir o esforço e conseguir fazer a cobrança adequada pelo seu serviço, né?
Sim,
pelo
deployment. Exatamente. E aqui, super rapidinho, só para a gente fechar algumas atividades que vocês podem fazer, né? Desde ter reuniões recorrentes com clientes de vocês, ter seminários, aproveitar no Office 365, caso de sucesso, no site, a gente tem vários materiais, vários vídeos, no caso do Office 365, você tem também para o Azure, o Demand Center. Então, como aproveitar os recursos que a Microsoft já oferece, com vídeo de treinamento, com cenários, e oferecer isso para o cliente de vocês, ter um mapa com atividades, tipo um calendáriozinho, o que, que eu vou oferecer e quando.
E mapear outras áreas de negócio também da empresa que podem ser usuários outros serviços.
Sim, por exemplo, o RH usando o Yammer, porque o Yammer a gente sabe que não é só implementar a ferramenta, tem todo um change management, como engajar com o RH. E uma coisa super importante que eu queria reforçar novamente, a importância de vocês serem o partner advisor do cliente de vocês, né? Fazendo o cliente assinar esse formulário chamado OSA, porque isso vai dar acesso a várias informações que vão ajudar vocês a planejar as atividades com os clientes.
Que aí ele consegue começar no início do ciclo de coletar os dados de maneira adequada.
Exatamente. Bem, era isso, pessoal. Muito obrigada. E conte com o time da Microsoft para ajudar vocês nessa jornada.
Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.